Todos que vão almoçar hoje já estão aqui na sala. Os que não se interessam pelo almoço, né? Isso aqui é uma dica, gente. Quem chegou primeiro aqui vai ganhar um presente, né? Vocês vão ver um vídeo que talvez quem chegar atrasado não vai dar tempo, porque é muito rápido. Eu tenho dito aí que é importante te conhecer um pouquinho, apreciar um pouco a arte, né? Isso faz a vida mais doce, a vida mais suave, o coração mais aberto, mais quebrantado. Então, a arte ajuda muito nisso, né? E eu quero mostrar esse vídeo aí. Eu acredito, creio, né, que o meu carisma é para a unidade. E como tal, né, eu estou assim, me dispondo cada vez mais a conviver, entender, aceitar as diferenças, né? A diversidade, para eu entender essa unidade. Mas, por outro lado, também eu estou cada vez mais disposto a oferecer a minha diversidade, né? Então, aí fica, né, a minha contribuição aqui e a minha diversidade. Eu havia dito que ia falar diferente do Johnny, né? Mas vou falar também diferente do Ângelo, né? Então, aqui estamos contribuindo para a nossa unidade. Então, queria que vocês ouvissem tudo isso, né? Olhassem aí com essa disposição da unidade, tá? Eu não tenho aqui a eloquência de alguns que vieram aqui, né? Queria ter, mas não tenho. E o prejuízo disso é para vocês, porque vocês vão ter que suportar aqui uma voz mais monótona. Mas eu fiquei sabendo que tem um pregador, Jonathan Edwards, né? Diz que além dele ter uma voz bem monótona, ele costumava escrever os sermões antes e lê-los durante a pregação, né? E isso não impedia que muita gente se convertesse, né? O famoso sermão deles, pecadores na mão de um Deus irado, né? É apenas uma leitura, imagina, né? Olha que está no ponto, pode... Isto. Tem que botar som. Tem que estar com som, tá? O primeiro do parte da porta, do outro lado, não da ponta, é esse.
Você podia simplesmente
Bom, você podia, né, fazer muitas coisas diferentes na sua vida, né? E José poderia ter feito muitas coisas diferentes, mas, né, ele foi chamado para estar com Maria, para ser o chefe daquela família da encarnação de Jesus. E aquilo trouxe muito aborrecimento para ele. Ele deixou de ser um homem normal, né, um carpinteiro comum, porque ele não escolheu Débora nem Sara, mas escolheu Maria, né? Eu quero colocar isso como reflexão para a nossa vida, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a família, como. Felipe, você fez pela metade, né? Vocês não acham? O Felipe está fazendo serviço pela metade, ultimamente. Está correndo sérios riscos, hein, Felipe? Aí, a Arina, você não mandou embora ontem? Hoje à noite? Quem sabe sobrevive até domingo, depois do almoço, né? Não, não. Legal. Já fiz, já. Sim. Por isso que não estava saindo lá, então. Vamos falar de família como estratégia permanente de Deus. Quando eu estava colocando permanente aqui, eu estava muito tentado para falar estratégia eterna de Deus, né? Porque eterna tem uma conotação que é sem começo e sem fim. Permanente, pelo menos, dá uma conotação que tem começo, né? Mas acho que também poderia colocar a família como estratégia eterna de Deus. Queria abordar aqui alguns aspectos, falar da família natural, do ponto de vista histórico e do ponto de vista pessoal. Depois também caminhar para a família espiritual e para a família divina. Então, esses são os grandes tópicos nossos. Já já ele vai aparecer aqui na. Mas o projetor está ligado? Está ligando, né? É uma dificuldade a gente casar aqui a internet com a apresentação aqui, tá? Então, família natural, no ponto de vista histórico, pessoal, familiar, família espiritual e do ponto de vista também da família divina, tá? Gente, eu vou repetir os mesmos textos aqui em cada uma das duas introduções, que é só um plano geral, tá? Vou ficar com misericórdia de vocês, estão anotando, não vou mudar assim tão rápido. Mas vou começar a falar já. A parte histórica, se vocês pegarem aqui as últimas sete ou oito impactos, vocês vão encontrar lá com bastante detalhes. Então, nós não vamos gastar tempo com relação à parte histórica, né? Então, os últimos números de impacto tem lá essa. Gente, Felipe, o que você fez aqui? Pulou a ordem, né? Então, o que é a ponto de vista histórico? É que em todas as intervenções que Deus fez na história, todas elas, sem exceção, todas elas, sem exceção, ele contou com a família, né? Então, desde a criação, né, toda a criação, toda a população universal, ela vem a partir de uma família de Eva e Adão, ou Adão e Eva, né? A preservação, né, o maior projeto de preservação da história da humanidade, capitaneada por Noé. É a família de Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, é que vai compor a nova civilização depois do dilúvio. A eleição, né? Outro momento importante na história também. Uma família saída de Abraão. Uma família com muitas características especiais lá, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que vale a pena depois dar uma olhada lá nessa impacto. A encarnação, né? Os deuses da mitologia, os super-heróis que vêm aqui para a Terra, eles sempre vêm, tipo, num cavalo alado, num foguete e tal, e Deus escolheu a família para a encarnação, para trazer seu filho aqui, né? A igreja, nós lemos lá no discurso de Pedro, a pregação de Pedro, dito em Pentecostes, ele vai citar uma profecia, em particular a profecia de Joel, para dizer, para explicar aquilo que estava acontecendo, né? Podia pegar outras profecias que falavam sobre o derramamento do Espírito, da vinda do Espírito, mas escolheu aquela em particular, que fala, né, que os vossos filhos, vossas filhas, então aí você tem o culto, aí a palavra pai, que tem filhos e filhas são os pais, né? Vai falar dos jovens, dos velhos, enfim, vai descrever a família que sobre a qual virá o Espírito Santo, né? Então ali é o cumprimento da bênção de Abraão, ou pelo menos o começo do cumprimento da bênção de Abraão, que é abençoar todas as famílias da terra. E o reino milenar messiânico, que nós teremos após esta era aqui, também ele tem famílias naturais. Aliás, né, eu estou trabalhando, começando a trabalhar nesse texto, estou tentando ver como é que vai construir esse texto aí, mas tudo aquilo que Deus prometeu para a família e que foi sucessivamente frustrado durante toda a história, nesse período nós vamos ver a família ideal, como Deus projetou, quis acontecendo. É a palavra de Deus se cumprindo como um todo, inclusive para a família. Então, os melhores tempos ainda estão para vir a respeito da família. Deus também colocou leis de proteção familiar, né, durante toda o cuidado dele durante a história. Tem lá muitas leis de proteção à família. Eu vou citar apenas algumas aqui, mas Deus colocou isso na Constituição maior e depois detalhou em leis menores, né? Então, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do outro, a pureza sexual, acolhimento de órfãos, cuidados com as viúvas. Então, tudo isso Deus tratou, teve o carinho e cuidado de prever isso na lei, como se comportar diante das situações e de tantas outras que eu estou aqui, não estou colocando, essas aqui são apenas exemplos, não esgotam tudo que Deus desejou a respeito da família. Então, durante toda a Bíblia, nós vamos encontrar Deus dando um valor, uma atenção especial à família, né? Aqui não estou nem dizendo da saída do Egito, da organização do povo de Israel, tudo mais tal, do retorno dos exilados, da reconstrução dos muros. Então, você vai encontrar muitos exemplos de como que era, né? A importância da família no povo de Deus. Então, nós podemos apropriar o seguinte, que Deus valoriza a família. Então, quando nós lemos os relatos, as falas de Jesus respeito à família, nós não podemos imaginar que seja contrário disso. Deus está deixando a família para um segundo plano, na fala de Jesus. Por exemplo, quem não deixar pai e mãe, né? Quero ver que a terra esteja ardendo em fogo e haverá divisão de pais contra filhos, filhos contra pais. Quem são, né, a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Essas coisas são tidas assim como uma ideia de que Jesus está desvalorizando a família. Mas sendo Jesus a expressa, né, imagem de Deus, ele não está contradizendo toda a história do Velho Testamento. Pelo contrário, está reafirmando. Então, se nós temos uma ideia de que Jesus está desvalorizando a família, não é isso que é o pensamento, o conceito bíblico. Então, nós temos que rever posições como essa, né? Eu, particularmente, vejo aquela situação, né? Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Depois ele olha para aqueles que estão ali junto dele, são os que fazem a vontade de Deus. Não é que ele está reduzindo a importância da família natural, mas ele está exatamente colocando dentro da intimidade da casa dele aqueles que fazem a vontade do Pai, fazendo uma relação da sua família natural com a família espiritual, com a família divina. Então, não é um recurso que está usando para dizer o seguinte: a obra é prioridade à família. Não é isso. Antes de ter o celibato na Igreja Católica, então, qual que era o conselho quando alguém queria entrar para o clero? É que deixasse a família, que abandonasse a esposa. Que abandonasse a família para se dedicar exclusivamente ao ministério. Diga, Romildo.
Tanto que não era bem valorizado na família, que nesse episódio aí dos irmãos dele, ele foi com a família.
E no fim saiu com a família. Ótimo, bem lembrado. Então, aquele que queria seguir o ministério deixava a família. Aí, para resolver isso, então resolveu-se adotando o celibato. Né? Então, a exigência não era deixar a família depois constituída. A exigência era deixar não constituir família para não ter que depois deixar a família. E tem um dos mandamentos da Igreja Católica, que é o seguinte, né? Ordem ou matrimônio. Ou você se ordena, ou você se casa. Né? Eu entendo que talvez fosse mais adequado ordem e matrimônio, com matrimônio. Né? Os dois chamados não são excludentes. Né? Então, nós precisamos, de fato, colocar um olhar mais amplo da Bíblia e lermos a passagem que Jesus fala a respeito da família, sem esse olhar. Né? Agora, a unidade da família, que a gente tem que existir, ela deve levar em conta que é uma unidade em torno de Jesus. Então, uma família que está brigando, né, porque não tem Jesus, e uma família da propaganda de margarina, que acorda cedo, aquele pão quentinho derretendo lá, tal, todo mundo unido, mas sem Jesus, não tem diferença. Tá? Então, a família tem que estar voltada para Jesus. E muitas vezes, como Jesus fala aqui, haveria briga entre pai, filho, sogra e nora, né, assim por diante, os inimigos da casa, os inimigos estão dentro da própria casa, a busca pelo centro, pela unidade de Deus, não podemos abrir mão disso, mesmo que seja dentro da família. Se a família está caminhando para um outro centro, a nossa função é de mostrar que o centro para a família é Jesus. Tá? Agora vamos entrar então na parte que diz respeito à nossa questão prática, nossa questão pessoal com relação à família. Né? A família, primeiramente, como fonte para a descoberta da nossa vocação. Depois, como construção da nossa identidade. E amanhã vamos falar sobre o sofrimento propedêutico. Gostou da palavra? Quem aqui é da área de educação? Legal, vocês vão, acho que, ajudar bastante aqui. Bom, descoberta a vocação. O que é vocação? É um chamado. É aquilo para o qual você nasceu. Né? Vocês lembram da conversa de Esther com Mordecai? Mordecai estava conversando com Esther para que ela fosse diante do rei para interceder pelos judeus que estavam correndo iminente perigo. E a Esther estava ali tentando dizer, mas, né, se o rei, enfim, tem dificuldade, não é tão simples assim, Mordecai. E Mordecai falou assim, olha, quem sabe não foi para essa hora que você veio. Toda a sua vida, toda a sua história foi construída para agora falar com o rei a favor do povo. Se você não entrar, não tem problema. Deus arruma um outro meio, mas a sua missão, quem sabe, foi para isso, né? Para isso que você nasceu. Então, é fácil a gente olhar para alguns fatores e ver que a pessoa nasceu para isso. Né? Eu costumava dar o exemplo do Pelé, mas daí começou a ficar 70 anos, tal, assim nem todo mundo conseguia mais saber quem era o Pelé, então estou atualizando. Né? Então, vamos pegar aqui o Messi, pegar aqui o Neymar, né? Pessoas mais próximas, pessoas que nasceram para isso, né? Nasceram para aquela coisa. Né? E não é só os famosos que têm vocação, pessoas sem fama também são vocacionadas. Às vezes você vê alguma pessoa fazendo alguma coisa e fala, nasceu para isso, né? Nós temos a felicidade de ter aqui o Gil, todo mundo conhece o Gil aqui, né? Não, né? O Gil, aquele, ele faz de tudo, entende tudo, né? Desde mexer com gado que precisar, parte elétrica, construção civil em geral, ele é muito engenhoso, cria as coisas, tudo mais e tal. Então, ele está com sonho há muitos anos já, e a gente olha assim, olha, nasceu para isso, né? Ele consegue ter a habilidade de se relacionar com todo mundo sem ser assim, inoportuno, mas também sem ser omisso, né? Enfim. É uma pessoa que nasceu para isso. Né? Então, nós precisamos descobrir, como nós ouvimos ontem, né, para que nós nascemos. E aí, então, nós temos alegria nisso. Todos nós nascemos para alguma coisa. Né? Quando a pessoa descobre aquilo que ela nasceu, ela vai se dedicar àquilo lá e vai ter sucesso naquilo. Tá? Quando a pessoa não sabe que nasceu, ela fica tirando tudo quanto é lado, sem alvo, né? Não tem vento favorável para quem não sabe para onde vai. E tem pessoas que descobrem em Deus para que ela veio. E tem pessoas que descobrem para que ela veio sem Deus também. Descobriu sua vocação. A diferença de quem descobre em Deus sua vocação é que ela vai transferir a glória daquilo para Deus. E a pessoa que descobre sem Deus com a sua vocação vai ter sucesso, mas fica se apropriando da glória para si mesmo, como se fosse algo natural dela. Né? Mas precisamos entender que Deus nos deu uma vocação. Tem um termo que parece contraditório, né? Ovelha perdida. Se a ovelha, né, não devia estar perdida, né? Aqui tem uma das ovelhas, vocês viram um rebanho, tem aqui, tem uma ovelha, uma marronzinha, que ela está sempre distante, né? E ela é audaciosa, ela vai lá na cozinha, às vezes, lá botar a cara, sozinha, né? E daqui a pouco ela acorda assim, vê que não tem ninguém, começa a berrar e procurar, tal. É uma ovelha perdida. Jesus falou da ovelha perdida, né? Que deveriam ser primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, tem pessoas que estão na condição de ovelha, mas que não foram achadas, né? Ou não se acharam. Qual a definição de um perdido, né? Uma definição boa, eu penso, aquela imagem do cachorro que cai da mudança no meio do caminho, né? Quando não tinha graneiro, não tinha Lusitano, não tinha essas empresas e tal, como que se fazia a mudança, né? Punha tudo em cima do caminhão, amarrava o cachorrinho lá em cima e tal, e ó, né? Mudava-se desse jeito, não tinha caminhão baú. E lá pelas tantas, o cachorro caía da mudança, ninguém percebia, ia embora. E o coitado do cachorro, perdido no meio da estrada. Né? Então, se nós somos ovelhas, se nós somos salvos, e o salvo é o contrário de perdido, então a experiência de salvação, de que nós encontramos o Senhor, deveria também resolver o nosso problema existencial de saber quem nós somos. Não deveriam mais ser perdidos depois de encontrar com Jesus. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a entender o seguinte, uma coisa é a salvação para todo mundo. E para alguns, né, mais dedicados, né, mais espirituais, esse aí tem a vocação. Né? Porque vocação passou a ser um sinônimo de clero. Leigo todo mundo é, o salvo, né, leigo pode ser salvo. Mas ter a vocação, ser sacerdote, é só para alguns. Isso não é verdade. Né? A vocação é para todos. Então, a nossa conversão deveria ser também uma experiência de encontrar-se com a nossa vocação. Para que nós viemos? O que nós viemos fazer nessa terra? Bom, nós temos também uma vocação que a gente vê aqui muito, a vocação do ponto de vista bíblico. Né? Então, algumas biografias que estão na Bíblia, citando algumas, Jacó, por exemplo. Né? Qual foi a grande obra de Isaac? De Isaac. Qual foi a maior obra de Isaac, gente? Estão, tá difícil de achar aí, né? Jacó, né? Isaac é o único patriarca ali do pós-diluviano que ele é, só tem uma esposa, né? Porque ele representa Cristo, né? Bom, mas a grande missão de Isaac foi de trazer Jacó. Então, Jacó nasceu, né, já lá, antes de sair do ventre, brigando com Esaú, tomando o lugar de Esaú, né? E depois isso aconteceu literalmente, mas ele vinha, tem uma biografia ali, ele vinha para ser Israel, né? Jacó nasceu para ser Israel, né? O temperamento dele lá no ventre já era de briga para alcançar esse lugar, né? E quando, né, o pessoal diz que trapaceia com Esaú, eu não vejo bem uma trapaça com Esaú nesse momento, né? Esaú que foi displicente, que largou mão, não fazia conta das coisas, né? Mas Jacó é uma pessoa que nasceu. Samuel, né? Lembram do Samuel? Quem que era a mãe dele? Ana. Ana não tinha filho, chorava tanto que achava que ela estava embriagada lá no templo, né? E ela fez o voto que, quando tivesse um filho, o traria para o Senhor. E Samuel veio servir ao Senhor ainda criança, né? Então, Samuel também nasceu para aquilo antes de nascer, como já tivesse tido com clareza a sua vocação, né? Deus não inventou Samuel depois que ele nasceu, né? Não, Deus tinha um plano, e as lágrimas da mãe de Samuel eram talvez também as próprias lágrimas de Deus pedindo uma providência para aquele povo, né? Está cansado de fazer aquele circuito de apostasia, sofrimento e restauração e assim por diante. Então, chegava o momento de dar um basta naquilo, e Samuel estava nesses planos de Deus, né? João Batista, né? Esse é interessante, né? Por quê? A Isabel era estéril, o Zacarias estava lá ministrando o Senhor, lá no altar de incenso, teve uma visão, demorou-se lá, e o anjo, nessa ocasião, falou sobre João Batista, né? E deu toda a descrição de quem seria e como seria o filho dele. Ele volta para casa, ele morava nas montanhas da Judéia, né? Terminou o ofício dele, terminou o turno dele, volta para casa. A Isabel concebe, fica 5 meses, se não me engano, sem falar nada para ninguém, mas curtindo a felicidade, porque ela agora deixou de ser estéril. Ao 6º mês, ela recebe a visita de Maria, né? O Joãozinho, né? Dá um primeiro pulo do espírito ali, se alegra, né? Quando entra a mãe de Jesus com Jesus lá. E depois, quando nasce João Batista, vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas, para nós vermos, sentir um pouquinho, né, do Zacarias. Lucas 2, versículo 57 em diante, até 57. Lucas 2, versículo 57. Desculpe, 1. É a Bíblia Católica? Certa vez eu fui pregar no seminário, numa escola, na Faculdade Batista. Isso no começo dos anos 70. E a escola batista tradicional tal, e a minha missão lá era falar sobre o batismo do Espírito Santo e dons. E o dia que falaram, né, então encheu o auditório, todo mundo queria lá ouvir, né? E levei um companheiro comigo, então para ganhar tempo, eu anunciava a passagem, ele lia, a gente ia correndo para não dar tempo dos irmãos lá fazer muita pergunta, né? Acelerado. E todos eles com os olhos assim regalados. Eu via, como se diz antigamente, uma mosca voar, né? E lá pelas tantas já, eu todo animado, empolgado lá, eu quis falar sobre a experiência de Cornélio, batismo do Espírito Santo de Cornélio e tal. Eu falei, gente, agora vamos abrir em Cornélio 10. Gente, quase que apanho, né? Antes de até quem estava dormindo acordou. Aí eu falei, ah, vocês pensaram que ele é a Bíblia Católica, né? Mas é Atos 10. Então, 57, 66, em diante. 57, depois vamos para 66, aí vamos em frente, tá? Isabel cumprisse o tempo de dar à luz e teve um filho. Os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Então, quando nasceu, foi aquela euforia, lá, tal, qual o nome dele? Zacarias, não é Zacarias, tal. Aí Zacarias escreve lá na tabuinha, João, o nome dele, tal. E aí o pessoal pergunta o seguinte, né? Que virá a ser, pois, esse menino, né? É uma pergunta que todos nós, como pais, deveríamos olhar para os filhos e perguntar isso aí, né? Que virá a ser, pois, esse menino, né? Porque os pais têm uma participação muito importante na vida de seu filho. Agora, eles perguntavam que viria a ser esse menino, mas Zacarias sabia. Zacarias, seu pai, cheio de espírito, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos citou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos do inimigo, adorássemos sem temor, santidade e justiça perante ele todos os dias. Até aqui, Zacarias está falando de quem? De João? De Jesus, né? Até os 35, Zacarias fala de Jesus. E agora vai falar do João. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar a seu povo conhecimento e salvação, no redimir os seus pecados, graças à entranhável misericórdia nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e fortalecia em espírito, viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Bom, então, algumas coisas nós aprendemos com Zacarias aqui, né? Primeiro, Zacarias sabia quem era esse menino. Imagina, era o primeiro, e talvez que tenha sido o único filho de Zacarias. Era para continuar a linhagem sacerdotal. Mas não podia continuar a linhagem sacerdotal, porque João Batista não seria um sacerdote. Deus o queria como profeta. Então, Zacarias ia continuar sem a sucessão lá na sua família. É um levita agora, sem continuar com a sucessão sacerdotal. Outra coisa também é o seguinte, né, que isso que servia para João Batista é para nós também. Zacarias entendia quem era João Batista na perspectiva de Jesus. Então, qualquer vocação, qualquer chamado que nós temos, serve para nós servir nossos filhos, ele sempre vai ser compreensível se você olhar da perspectiva de Jesus. Não dá para inventar alguma coisa, né? A nossa vocação está na perspectiva de Jesus. E diria até com mais ênfase, a nossa vocação está em Jesus. Fora disso, né, qualquer exame, qualquer teste vocacional, psicológico, né, não vai corresponder ao propósito de Deus. Então, olhar na perspectiva de Jesus, aí nós conseguimos descobrir qual é a nossa vocação. E João Batista, então, cresceu dessa forma, mas um grande responsável por entender a vocação dele, o próprio pai dele, né? O Zacarias. Para nós refletirmos um pouco, né? João Batista, ele exerceu o ministério de Elias. Zacarias, né, foi o homem a quem foi revelado, a quem foi dado o privilégio de ser pai de João Batista, que faria o ministério de Elias. Né? Nos dias que estamos vendo hoje, né, nós precisamos de pessoas como Zacarias, que estejam interessados no ministério de Elias, e não no seu próprio ministério, não na continuidade do seu patrimônio, mas de um ministério profético como o de Elias. Né? Hoje precisa de Zacarias. Né? Essa é a conversão do coração dos pais aos filhos, pessoas que se interessem pelo chamado, pela vocação do seu filho. Precisamos despertar, dar luz aos João Batistas, aos Elias aí, né? Agora, uma coisa interessante, né? A nossa biografia também está na Bíblia. Já leu lá, Zé Luiz, sua biografia na Bíblia? E não é comer tanto frango, né? Gente, vocês vissem a montanha de ossos que o Zé Ronaldo colecionou ontem, né? Ao final da janta, você não sabia quem estava do outro lado da mesa. Bom, mas quando nós lemos Salmo 139, aquilo diz respeito a nós, né? Nós não fomos fruto de um descuido de Deus, mas Deus planejou, antes de nós nascermos, cada tecido, né? Cada célula nossa, Deus planejou. Né? Antes que nós viéssemos à luz, Deus já sabia como nós éramos. E ali tem uma descrição física de nós. Né? Eu acho que o pessoal que trabalha com genética e que crê em Deus, né, deve ficar assim, né, babando no Salmo 139, né, de ver ali o cuidado de Deus e tal. Mas só que nós, Deus não formou só nosso corpo, formou também nossa alma e nosso espírito, né, deu uma identidade para nós, é uma missão para nós, antes nós nascermos. Então, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, nossa vida, Deus nos deu condições, deu potencial para que já tivesse em nós isso, né? Então, Deus cuidou de tudo. Deus, ele é artesanal, Deus não é industrial, né? Qual que é a diferença de um artesanal, de uma obra de arte? Ela é ímpar, ela é irrepetível, né? Cada objeto é trabalhado na sua vez, na sua hora, do seu jeito. Né? Isso depende do humor do artista, depende da paciência dele, depende de uma série de coisas. Não é só a habilidade do artista que se insere numa obra, mas é também a sua alma que vai ali. Né? Tinha um pai de um amigo meu, ele era pintor. Né? Ele expunha muito na Praça da República, lá nos anos 70, quando os hippies iam expor lá, tal, tinha muitos quadros lá. Tal. E o meu amigo contava o seguinte, então eu chegava em casa e estava pintando um quadro uma semana. Né? Ele passava, olhava, quadro bonito, né? Lá para o terceiro dia estava dando forma, tal. No quarto dia ele passava, admirava o quadro, no quinto dia, chegava porque uns 5, 6, 10 dias vezes, o pai rebentava o quadro. Mas pai, cadê o quadro? Ah, rasguei. Mas por que estava tão bonito? A minha mão não estava me obedecendo mais. Não estava saindo ali o que estava aqui de mim. Né? Então, o artista tem tudo isso, né? E Deus, quando nos forma, ele coloca todas essas coisas em nós. A imagem e semelhança de Deus em nós vem muito da criação, da criatividade, né? Só o homem pode criar outro ser a imagem e semelhança de Deus, né? É coisa fantástica olhar tudo isso. Mas aí, vamos olhar nos com particularidade de Deus, né? Não fomos produzidos uma esteira de produção. E aí que está a riqueza, né? E aí, então, que eu quero mostrar um pouquinho, acho que talvez de uma fala um pouco diferente do que nós vimos até hoje. Quando eu me aproximei mais do Senhor, conheci mais o Senhor, eu queria servi-lo, né? Servir a Deus. Não interessava mais nada, servir a Deus, né? Isso era meu desejo. Então, como que eu posso servir a Deus? Eu tenho que estudar teologia. Era a leitura que se fazia, porque os vocacionados tinham que fazer parte do clero, né? E como tal, eu fui procurar um lugar onde pudesse estudar teologia. Mas esbarrei no problema que foi o seguinte, né? A minha casa, a casa dos meus pais, contava com a minha colaboração, né? Financeira lá. Nós éramos pessoas muito simples, muito humildes. A revolução, o golpe de 64, nos transformou meu pai de camponês para metalúrgico da noite para o dia, e nós fomos morar na periferia de São Paulo, né? Então, qualquer real de cada um lá conseguia, fazia parte do orçamento. Então, eu estava a trabalhar já, 17 anos, né? Tinha que trazer recursos para casa. Eu não podia deixar na mão. Então, como fazer se tudo aquilo que eu investiguei, especialmente seminários católicos, exigiam internação, né? Tempo integral. Mas aí eu encontrei um curso de teologia noturno. Então, é esse que eu vou. Levantava cedinho todo dia, trabalhava o dia todo. Quem mora na periferia de São Paulo sabe o que é um trem lotado, cheio, né? Você não pode erguer o pé, depois você não acha mais espaço para voltar no chão. Na estação é só você ficar perto da porta que você entra automaticamente. Depois você fica mais uma perto da porta, na hora de sair, você sai também sozinho. Porque se você errar esse planejamento, você entra e você sai sem sua vontade, né? Teria mil histórias para contar no tempo que a gente viajava lá, mas não vou tomar tempo para isso. Mas o fato que ia naquele trenzão apertado, tal, trabalhava o dia todo. Depois saía correndo, ia para o seminário e saía correndo lá para pegar o último trem para chegar em casa, né? Aí o pessoal falava assim que não fazia mal dormir de barriga cheia, né? A gente chegava com tanta fome em casa, né? Fazia aquele pratão, que vocês costumam ver por aí, né? Feijão com arroz. Punha um ovo estalado em cima lá. Ah, dormia com a barriga cheia, que era uma maravilha, viu? Nunca me fez mal. Agora, dormir com fome não é fácil, né? Então, e isso era o dia a dia, né? E às vezes, quando a fome estava muito grande, e ela tinha, lá nas lanchonetes, tinha aquele cafezinho que tem até hoje, né? E tinha uns bolos que o pessoal troca toda semana, que fica ali, né? Aquilo, gente, é uma maravilha. Você toma um cafezinho aqui lá, o estômago, né? É a mesma coisa comer uma pipoca e tomar guaraná depois, né? Bom, e assim foram 5 anos, né, desse jeito. Eu fiz seminário na Assembleia de Deus, e quando terminamos o curso lá, lógico, começou umas várias salas, mas terminamos com 24 alunos só. E aí todo mundo tinha emprego garantido lá, né? Todo mundo tinha convite, inclusive eu também tinha convite para trabalhar em igreja, missões, tudo mais e tal, mas minha vocação era outra. Quando, na mesma época que eu entrei para fazer teologia, eu também entrei num emprego. Nesse emprego, eu fui lá prestar concurso, tá? Eu digo o seguinte, quando o pessoal faz concurso, por exemplo, não adianta fazer concurso, porque é tudo carta marcada. Gente, não tem carta marcada que supere o plano de Deus, o poder de Deus. Tá? Pode ter lá 50 nomes lá, mas se Jesus marcou seu nome, não se preocupe com o resto, né? Então, se queixar da vida é uma coisa muito feia, gente. Tá? Eu passei no concurso, né? Entrei, e aí eu tinha dois empregos. Um que ganhava semelhante ao anterior, que eu tinha saído desse emprego porque era uma empresa 100% desonesta, que pagava bem, né? Mas a oferta é o seguinte, um emprego, Deus falou comigo, eu vou te dar o necessário. Esse segundo emprego, foi no concurso lá, dava para pagar o seminário e sobrava para me dar em casa também, pagar a passagem, almoço e tal. E eu fui para lá. E entrei nesse emprego, reduzindo, encurtando a história. Eu entrei lá no segundo cargo mais baixo da hierarquia. Abaixo de mim só tinha os boyzinhos lá, os garotos, né, que eram menores de idade. E saí desse emprego anos depois, no maior cargo da companhia. Né? Mérito meu? Não. Qual que era o meu currículo lá? Primeira faculdade, teologia. Né? Deus cuida. Quando fui ingressar na carreira universitária, nesse emprego aí, fiz uma entrevista com um japonês, era uma hora cada entrevistado. Eu gastei, acho que 10 minutos nós falamos do serviço e outros 50 minutos falei de Jesus para ele. Saí feliz da vida da sala dele, porque achei que Deus armou todo aquele cenário de concurso, mas estava para falar de Jesus para ele. Mas não, depois, entre 15 pessoas, entre advogados, administradores, economistas e tudo mais, tá, o teólogo tinha sua vaga lá. Né? Deus marca a gente. Né? Se é jogo de carta marcada, quem te marcou foi Deus. Então, a minha vida foi assim, sabe? Como eu terminei o seminário, que todo mundo que termina o seminário quer uma igreja e uma mulher, né? O homem. Quer casar. E corre o risco seguinte, depois de alguns anos, se não dá certo a vocação, a igreja quer demitir, mas fica constrangida porque já tem esposa e filhos e tal, né? Então, diz que isso são os filhos do sistema. E assim eu fui. E hoje, encurtando a história, hoje eu trabalho com trânsito. Né? Tenho mais dois sócios que são mais próximos. Né? E olho trabalhar com trânsito hoje como uma vocação para a minha vida. Né? Moro em São Paulo, uma cidade de São Paulo, 43 motoqueiros todo mês. Morrem no Brasil 35 mil pessoas de acidente de trânsito por ano. Né? Se você lembrar quantos habitantes tem sua cidade, aí dá para você ter uma ideia de quantos de pessoas que é. A gente fala só números, não impacta, mas pense, né, quantas pessoas que morrem. O trânsito é uma das coisas mais violentas que tem e é um lugar que mais se quebra a regra. Uma das coisas melhores que tem no Brasil é a legislação de trânsito. É a legislação que ela é de um aprendizado, assim, por intuição. Você nunca foi num CFC, mas se você vê uma placa com um E no meio cortado, você vai entender que aquilo lá não pode estacionar ali. Ou então, se tem uma seta cortada, aquilo é contramão. Todo mundo sabe disso. Ela é intuitiva. A gente viu lá em Israel umas placas, né? Que de estacionamento sobre calçada. Não tem no Brasil isso aí, né? Mas, a hora que você olhou a placa, ali aquele carro com o pneu levantadinho e tal, você via que era permitido estacionar com uma roda em cima da calçada. A gente não tem aqui isso, né? A lei de trânsito é intuitiva. No entanto, todo mundo é mais tentado, é a lei mais tentada das pessoas a burlarem, né? E daí vem toda essa consequência. Né? Então, digo que nessa área, é a área que o diabo escolheu para roubar, matar e destruir. E nós, então, eu e esses dois sócios, temos uma consciência muito clara, é o seguinte, nós estamos atuando aí com o ministério mesmo, né? Fazendo frente a isso. Trabalhando com qualidade, com cautela, não apenas para fazer uma coisa de excelência, mas que sabemos que estamos fazendo para Deus. Se a gente cuida de formar profissionais para o trânsito, que vão ensinar os instrutores, que vão ensinar os condutores, futuros, né? Se a gente age com negligência, então toda a cadeia vai ser negligente, vai chegar lá no condutor que vai ser negligente também. A gente age com a ideia de trazer esse pessoal à consciência, também vai reproduzir isso. Então, as pessoas que trabalham conosco, estudam conosco, falam assim, nós não queremos somente bons profissionais, queremos pessoas que abracem uma causa, né? E a causa é a causa pela vida. Me sinto confortável, claro, evidente, muita vontade de que ser um empresário na área de educação de trânsito não é só ganhar a vida, mas ser um instrumento de Deus lá. É, uma das coisas que há muito tempo que eu adoto, né, desde que comecei a ter secretárias, né, é a primeira coisa é o seguinte, né, às vezes você recebe secretária que vem trabalhar em outros lugares e tal, e elas já vêm assim prontinho, né? Fala assim, eu não posso atender ninguém hoje. Toca o telefone e fala assim, fulano não está. É mentira, né? Ou então, elas são treinadas a defender o chefe inventando um monte de mentira. E a primeira coisa diz assim, não minta, né? Se eu falo que não vou atender, fala exatamente isso. Não vai atender, deixa o telefone, depois eu retorno. Tal. Não precisa mentir, nunca. Algumas era difícil tirar o vício, outras, né? Recentemente teve uma experiência seguinte, né? Um rapaz que a gente contratou lá ajudou bastante ele em várias situações, né? Aí, por fim, ele não quis mais trabalhar, casou, mudou para o interior e tal. Mas, surpreendentemente, um ano depois, uma reclamação trabalhista, né? E aí vamos enfrentar isso, né? Não tem problema, porque se a gente fez tudo sem estar com problema de dormir à noite, né? Não fizemos, certeza que não lesamos ele em nada. Mas quando olhei a petição do advogado dele lá, uma série de coisas mentirosas, daquelas mais terríveis que tem, né? Mas tudo bem, né? Aí quando fui chamar algumas pessoas para ser testemunhas, né, a nosso favor, dizia para ele assim, olha, não se preocupe, vocês estão chamados só para dizer a verdade. Não é para inventar história, defender nada. Só para dizer a verdade, né? Sobrou testemunha a nosso favor. Porque não tinha lá que acompanhar uma história criada. É só para dizer a verdade, né? Outra coisa também que eu penso na nossa vida como profissional e, no caso, como empresário, é o seguinte, né? Todas as pessoas que chegam a nós, eu acho que a gente não tem poder de escolher quem se aproxima da gente. Quais são as pessoas que Deus coloca em relação conosco? Não temos isso aí. Agora nós temos o poder de recusar as pessoas, né? Então, Jesus falou que todo aquele que o Pai der, viria a ele. E hoje nós somos, né, a pessoa que está no lugar de Jesus, a quem os pais podem enviar para nós. Então, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, eu acho que eu não tenho essa condição de lançar fora. Então, quem vem trabalhar conosco, nós não despedimos, né? Não mando ninguém embora. E eles sabem disso, né? E quando alguém começa em algum lugar a dar problema, Deus cuida de tirar ele, né? Deus age mesmo. Então, eu entendo que o meu exercício profissional é o meu ministério. Então, eu faço da minha profissão, da minha vida, o meu ministério. E não o contrário, fazer do ministério uma profissão, né? Então, talvez, naquela ocasião, né, quando eu comecei a fazer teologia e tudo mais, ficar internado num seminário fosse mais confortável do que levantar cedo, pegar trem, comer em refeitórios de empresa, dormir tarde, etc, etc, fosse mais confortável. Mas minha família ficar desprovida disso aí, né? Então, eu quero dizer isso aí. Há uma responsabilidade nossa de entender o nosso chamado para ver o que nós, Deus quer de nós. E não nós queremos entrar numa linha de produção, né? Então, essa é a minha fala pela diversidade aqui. Bom, vamos andar um pouquinho mais rápido, né? A construção da identidade, especialmente o pessoal da educação, eles ficam debatendo explicando mais ou menos o seguinte. Quando a criança nasce, ela é governada pelo outro, né? Hétero, o outro, né? Então, obviamente, um bebê tem todos os cuidados que o outro tem. E à medida que a criança vai crescendo, o educador, os pais, quem quer que seja, tem que encaminhar essa criança para a sua autonomia, que ele passe a decidir as coisas por si só. A pessoa que não aprende, né, e às vezes isso implica alguns erros, decisões erradas, a pessoa que é poupada de decidir, de aprender por si só, ela vai ser uma pessoa eternamente governada pelo outro, não tem autonomia, não tem opinião própria, né? Então, isso aqui, é especialmente o pessoal da psicologia e educação, gosta muito disso. Tá? Eu quero apresentar uma outra possibilidade. A teonomia, né? Que é o governo de Deus, e a neotonomia, que é um governo de Deus por escolha consciente. Né? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. A teonomia, eu digo ainda é o seguinte, que ela está naquele momento quando nós estamos na mente de Deus, quando nós estamos em gestação no ventre da mãe, né? Ninguém tem poder sobre aquilo. Quantas pessoas que foram tentadas ser abortadas e não conseguiram, né? O procedimento de aborto ficou frustrado. Quantas pessoas acontecem? Que Deus é que está no comando aquilo lá. E depois, quando nós nascemos também, tem algumas coisas que a pessoa pode até pensar que está no comando, mas que está no comando é Deus ainda. Uma das coisas tão interessantes, a criança chora, a mãe produz leite. Né? Ela não pode falar assim, não vou produzir leite agora. Né? A criança chorou com fome, a mãe produz leite. Da teonomia para a heteronomia, não é um processo, nasceu, veio à luz, está resolvido. Né? Não, é um processo que Deus vai liberando aquilo lá, não é de um corte assim. Né? Ontem eu estava dando risada, estava conversando com o Christopher e com a Mari, e eu estava olhando o Carlinhos catando o carrinho, ajeitando o carrinho, coisa assim, né? Mas ele tirou duas finas, né, do Zaf. Mas eu falei, meu Deus, ninguém viu, só eu que vi. Eu até me encolhi, né? A hora que ele deu um passo para trás, quase pisou nele, aí ele virou o carrinho para penteou o cabelo do menino. Aí eu brinquei, falei, olha, diz que Deus guarda os bêbados e as crianças, né? Já viu o bêbado atravessar a rua? Né? A pessoa vai atravessar com cuidado, atropelado. O bêbado atravessa daquele jeito, daí não acontece nada. Mas... Então, Deus não descuida, né? Ele não entrega para a heteronomia de repente. Né? Agora, uma vez que você saiu da fase dessa teonomia absoluta, depois você vai passar para a autonomia, que vão te levar para a autonomia. Na autonomia, você pode optar novamente pela teonomia, né? Aceitar, desejar o governo de Deus na sua vida outra vez. Né? O que é diferente? Na primeira vez, você não tinha opção. Agora, você faz isso por escolha, por opção. Eu não quero o meu governo, quero que Deus governe a minha vida. Né? Então, estou aqui abrindo um pouco mais do que a psicologia e a educação diz. Bom, gente, Deus combina mais com planejamento ou com improviso? O que vocês acham? Os dois. O plano eterno de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Né, pegar Deus surpresa, o diabo com certeza não pega. Né? Então, não tem surpresa. Deus trabalha com planejamento. Agora, o planejamento, ele não quer dizer controle pessoal. Você pode planejar, né, junto com Deus e planejar que Deus seja o controlador. não assumir o controle. Não é aquilo lá da religião de que eu vou pegar o controle de tudo, né? Não, é planejar para que Deus tenha o controle. Lucas 14, 26 a 33, está lá aquela parábola que Jesus fala que quem vai construir uma torre, quem vai para a guerra, ele tem que calcular o que é preciso para a torre, para que não fique no meio tipo de zombaria, e também se o exército dele está à altura de enfrentar o outro ou se pede paz, né? Então, seguir a Deus pode ter seus cálculos, sim, né? Só que você tem que calcular, e quem calcular realmente, que eu digo o seguinte, né? Converter é, antes de tudo, uma decisão inteligente, né? Tem aquele cientista, o Adalto, que eu acho interessante que ele fala, quando conversa com pessoas que não creem em Deus, ele fala assim, eu creio, você não crê. Não temos como saber agora quem está certo. Mas naquele dia, né, se Deus não existir, eu não vou perder nada. Né? Agora, se por acaso Deus existe e você negou, recusou, você vai estar em apuro. Né? Então, a conversão ela é uma coisa inteligente. Né? Outra coisa que eu acho que não combina também com o cristão é chamar de herói. Né? Tem um título que em Hebreus 11, os heróis da fé. Né? Eu dizia sempre o seguinte, eu queria ter uma Bíblia de leitura. Bíblia de estudo tem bastante. Né? E esse mês passado, a Sociedade Bíblica do Brasil atendeu, né, a minha oração. Lançou uma Bíblia literária, chamada O Livro dos Livros. Ela é um texto que não tem capítulo, não tem versículo, é o texto direto e não tem subtítulo. Lá o Pai Nosso não é chamado de oração dominical. Né? É só a oração mesmo. Né? Uma delícia. Aí o pessoal do improviso fala assim, o vento sobe onde quer, tudo mais e tal. Né? Mas isso a gente coloca junto com o Salmo 103, que fala que Moisés, que Israel conhecia as obras de Deus, e Moisés conhecia os caminhos do Senhor. O Salmo 27, que 11, fala tem oração, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Então, nós podemos conhecer antes, né? Saber antes. Moisés conhecia os caminhos de Deus, e ele escreveu a lei. Né? Um legislador na democracia, então, quando ele vai escrever uma lei, ele tem que saber qual a intenção da sociedade ou daquela parte que a sociedade quer, pretende, ele vai colocar num texto a intenção, a ideia daquela sociedade. Né? Então, tem que saber, isso aí chama-se o espírito da lei. Por que que você escreveu essas coisas? Então, às vezes, quando você quer entender uma lei melhor, você pega lá os considerandos, que é a primeira coisa que vem antes da lei. Ou então, se tiver mais curiosidade, procura os debates que houveram na ocasião da lei. Então, precisa conhecer o espírito da lei, precisa conhecer a mente daquelas pessoas que queriam pedir aquela lei. Então, Moisés conhecia a mente do Senhor, sabia o que ele queria legislar. Né? E nós fomos planejados por Deus, não somos obra do acaso. Ainda que a nossa concepção pode ter sido a fruto de um estupro, né? Isso não escapou do controle de Deus. Conheço uma pessoa que a mãe dele é homossexual. E lá um dia, na juventude dela, resolveu, eu quero um filho, né? E ela foi, seduziu um homem, ficou grávida e teve só esse filho. E continuou a vida dela como dantes. Né? Estou resumindo aqui. Né? Isso pode parecer para ele, ou para qualquer pessoa, uma coisa horrorosa. Né? mas também possa ser construída uma linda história, né? Que Deus tinha determinado que ele iria nascer, né? É a teonomia de Deus em absoluto. E se nós somos planejados, né? Nós temos que levar em consideração todo o contexto da qual nós viemos. Bom, então aqui só um esquema rápido, né? Eu tenho a teonomia inicial absoluta, que eu não tenho escolha sobre ela. Aí eu vou passar pelo caminho da heteronomia e autonomia, que os pais, professores, os meus aios aí, né, vão me conduzir. E aí, na autonomia, eu posso optar outra vez pela teonomia, uma nova teonomia. E aí é o seguinte, né, no final de tudo, a heteronomia, ela, se você não morrer antes, ela é inevitável. Mas, como Jesus falou para Pedro, né, quando você ficar mais velho, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Isso é a heteronomia posterior, né? Agora, se nós entregamos nossa vida para Deus, Deus vai cuidar como cuidava daquela criança, né, que o carrinho passa ventando na cabeça dele. Nós lá velhinhos, Deus vai estar cuidando da gente também, né? Deus não se descuida, né? E eu acho legal a gente optar pela teonomia outra vez, porque a Bíblia fala o seguinte: quem não se fizer como criança, né, entregar o seu controle da sua vida para Deus, né, confiar em Deus, esse é o caminho, né? Ser como criança é o caminho para entrar no reino dos céus. Bom, na consciência nossa identidade, então, começando pela teonomia, que tem fatores pré-determinados que eu não tenho como influir sobre eles, né? Mas vão aparecer também os da heteronomia, que são influências do meio social no qual nós estamos. Então, nós não escolhemos a época e o local do nascimento. Não escolhemos o contexto social, a cultura, a tecnologia presente. Tem gente que acha como é que podia viver antes da internet, né? É a mesma coisa de pensar como é que podia ter a vida sem a roda, né? Mas um dia tinha a vida sem a roda. As ideologias dominantes, a família e assim por diante. Então, são fatores, estão presentes na nossa vida, as quais nós não escolhemos, mas estão presentes, ou porque Deus determinou, ou porque elas estão não presentes no meio social onde nós fomos colocados. Pois bem, quando nós fomos tecidos lá no ventre da nossa mãe, Deus escolheu a cor dos nossos olhos, nossa estatura, nossa genética geral, né? Aí, depois, eu me conheço por gente e falo assim: não, eu sou muito baixo. Eu queria ter olhos azuis, como algumas pessoas têm. Eu queria ter cabelo liso. Quem tem liso quer ter enrolado, né? Mas, então, eu queria ter cabelo enrolado. Eu queria ser colorido, né? E assim por diante. Uma série de coisas que nós colocamos em nós mesmos. Isso é uma sutil crítica ao Criador. Papai, se fosse eu que fosse me fazer, eu colocaria desse jeito, né? Então, eu faria melhor. Aí tem que as pessoas têm aquela crítica porque reclamam dos pais, da família que nasceu. Eu nasci nesse país aqui, terceiro mundo, queria ter nascido lá no Hemisférios Norte, primeiro mundo, né? Uma vida muito melhor, nascer na Suíça, coisa assim. Comer chocolate suíço, não cacau da Bahia aqui, né? Podia pensar assim, estou dizendo: Senhor, né, tu errou meu endereço é lá na Suíça. Como é que estou aqui, né? Aí eu falo: mas estudar, gente, é a coisa mais chata que tem. Senhor, se tu erraste a minha época, ter nascido 2 séculos atrás, 3, 4, 5 séculos atrás, idade da pedra, talvez, né? Não precisa ter esse aborrecimento ir para a escola todo dia. Quanta coisa errada que Deus fez na minha vida, né? Então, todas essas coisas que eu critico, que são pré-determinadas, eu estou criticando quem as deu. Quem deu para mim? Foi Deus. E aí, como é que eu quero acertar a vida com Deus, se eu estou em desacordo com a minha história, que Deus startou, que Deus começou comigo? Então, quando eu olho meu passado com os olhos que Deus está no comando, no controle, que me deu tudo isso, eu começo a fazer as pazes com Deus. Senhor, a minha estatura está ótima, para o que eu vou fazer, muito bem. Né? A cor dos meus olhos está ótima, e meu cabelo também, e etc, etc. Agora estou falando isso de coisas físicas, mas tem coisas mais complicadas ainda. Tem pessoas que passam por um acidente qualquer. Conheço pessoas assim, sofreram um acidente e perderam a família. O único sobrevivente. E aquele acidente foi a mola propulsora para que vencesse na vida. É o grande desafio, vou ser vencedor porque eu tenho que ir para frente agora. Né? E outros que fazem disso o motivo da depressão. Conheço pessoas com 40, 50 anos, achando que porque a mãe um dia tentou abortar ele está assim deprimido até hoje. Ele não tomou a sua vida nas mãos ainda. E se nós somos pessoas nascidas de novo, todas as coisas nos entregamos para o Senhor e a nossa vida é responsabilidade nossa. Né? Então, colocar a culpa no outro é fazer o papel de Adão. Né? Para fazer o papel de Eva, passar para adiante. Se isso não resolve, tem que assumir e resolver com Deus isso. Né? Então, tudo que Deus tem, avalie. Né? E comece a enxergar o seguinte, que Deus faz para nós o melhor. Né? Então, se Deus quisesse que eu tivesse cabelo encaracolado, fosse isso o melhor para mim, ele teria feito. Ele não economizou, ele não deu assim, uma coisa meia boca, é para o Ângelo mesmo, tá bom. Né? Não, Deus fez o melhor em cada um de nós. Deus não faz uma obra meia boca, gente. Né? Então, a gente tem que ter orgulho em Deus, um santo orgulho de ser quem nós somos. Nós somos obra da arte de Deus. Bom, então, se eu aceito todo esse contexto que vai além do físico, né? Então, começo a pensar um pouquinho na família. Lembra lá, honrar pai e mãe? Eu conheço pessoas que tiveram pais que são, acho que legal, tudo mais, assim, mas que só lembra das coisas ruins do pai. E depois que ficou velho, não consegue entender que aquilo que o pai fez, ou fez na ignorância, ou fez com boa intenção, tudo mais. E conheço pessoas também que tiveram pais alcoólatras, né, que hoje, quando fala do pai, fala com senso de humor, né? Não fala assim com aquela dor, aquela ira, aquela angústia. Né? Conta os episódios que o pai fazia em casa, mas tem aquele senso de amor, uma coisa leve. Ou então, o pai fez três coisas na vida só que deu atenção, que marcou. Está sempre repetindo as três coisas. Isso é honrar o pai. Né? O pai não valia nada. Né? Mas ele honra esse pai. É além de obedecer. Né? Obedecer, você precisa estar obedecendo quando tem relação, ouvindo as ordens. Né? Mas a honra, ela prossegue a vida toda. Só um exemplo de honra, é um exemplo que estou recorrendo também a ele mais de uma vez, mas eu acho que ele funciona bem. O Eliazar fez um trabalho e acho que para a tese de mestrado dele, e ele entrevistou várias pessoas, a questão era sobre moral. E entrevistou um garoto, né? E na ficha lá o garoto falou assim que o pai tinha morrido quando ele tinha 12 anos e tal. Né? E depois, mais tarde e tal, ele estava contando assim, ele foi tirar a carteira de motorista dele e chegou lá, ele foi reprovado porque o examinador queria uma propina, né? E ele não deu propina, então ele foi reprovado. E aí, falou, por que ele não deu propina? Ele falou assim, por causa do meu pai. Mas a sua ficha está aqui, que teu pai morreu há mais de 10 anos. Ele falou, mas é o que ele faria se estivesse vivo. Entende, gente? Isso é honrar. Né? Isso... Então, quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, é mais do que obedecer. Pai e mãe gostaria de ter filhos obedientes, né? Mas Deus quer um pouquinho mais, né? Que honra. É, o pai alcoólatra, você acha que ele vai ser honrado com um filho também alcoólatra ou com um filho... O pai fala assim, eu não valho nada, mas aquele filho meu, ó, por esse você pode pôr a mão no fogo, porque eu não valho nada, mas meu filho... Então, isso é honrar, né? Mais que obedecer, é ir além, né, da obediência. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? O carcereiro de Filipe não tinha uma incumbência de uma salvação pessoal, como nós vimos hoje. Né? O evangelho pregado inicialmente era o evangelho coletivo. Né? Ele atingia as pessoas, era um comunitário, era para a família. Chegar numa casa e pregar para a família, e não evento que você pinçava alguém da família, pinça alguém da sociedade, separa-o do contexto. Né? E às vezes a gente vê o seguinte hoje, a pessoa se converte e passa a achar que a família é uma maldição. Né? Não, lá em casa só eu sou convertido. E aí que se converteu, então não quer mais ouvir conselho de pai, de mãe, de ninguém mais, porque lá ninguém serve a Deus. Ou até acho que serve o diabo. Né? Gente, mas foi nesse contexto. Né? Você nasceu numa família que o pai é alcoólatra, que a mãe é nervosa, que a mãe é deprimida, coisa assim, é à toa. Né? Não, talvez você seja o primeiro mensageiro, o teu primeiro campo missionário seja ali. Né? É olhar para a família, né? E não abandonar. Então, faz parte do meu contexto. As coisas que Deus colocou para mim faz parte do meu contexto. Da heteronomia, voltamos então para a autonomia, né? Aí eu vou fazer minha escolha de o que eu vou estudar, profissão, casamento, se formar família, onde morar, tudo mais, né? Eu posso fazer isso, então, de maneira autônoma ou posso meter isso a Deus. Agora, vai ser esquisito se eu tiver contra tudo que ganhei na primeira teonomia e tentar agora achar que Deus vai fazer, né? Eu queria ter feito o meu jeito. Só não fiz porque não tinha jeito, né? Mas agora eu quero que Deus faça do meu jeito. Né? Se eu não entro em acordo com Deus com a primeira teonomia, eu vou querer que Deus se encaixe na minha autonomia agora. Deus faça do meu jeito. Agora, quando entendo e aceito que naquela teonomia que eu não podia escolher nada, Deus escolheu para mim, agora vai ser muito mais fácil eu entregar minha vida para Deus. Né? Se eu queria ser alto e fui baixo... Eu estou desconfiando de Deus. Então, como que eu vou confiar agora o meu futuro para Deus? Se o meu passado, que ele é uma coisa resolvida, não estou confiando, como é que eu vou confiar o futuro? Né? Então, fazer as pazes com o passado vai ajudar nós a entendermos perfeitamente qual é a nossa vocação, vai ajudar nós a construir nossa cidade, identidade e para que nós viemos a esse mundo. Tá? Essas listas de coisas, estudar a profissão tal, são exemplos, não são uma lista que esgota, tá? Então, eu preciso ter algumas responsabilidades com a minha autonomia que leva para essa nova teonomia, né? Então, não desprezar a família de origem, né? Cada dia dar graças a Deus por ela, né? Eu fui o primeiro a me aproximar de Jesus na minha casa. Né? E logo assim comecei a ter um desejo de orar, tal. Tive crises sérias, grandes enfrentamentos, tal, mas o que eu fiz não foi de partir para o confronto e mostrar a Bíblia para todo mundo, tudo mais, tal. Aliás, acho que nunca fiz isso de tentar repreender alguém porque a Bíblia diz alguma coisa, né? Eu comecei a me colocar no lugar de filho. Filho obedece, né? Em casa, 6 filhos, a gente brigava por todas as coisas, né? Vocês já sabem disso, né? Mas brigava quem quer comprar pão, quem comprar o leite e tal. E eu parei de fazer esses enfrentamentos e vou buscar o pão, vou buscar o leite e tal. E com essa submissão, Deus me colocou num lugar privilegiado na minha casa. Né? As pessoas passaram a me ouvir, né? Fiz as pazes com meu pai. Meu pai é uma pessoa que veio do interior, como falei, né? Rude. Né? A linguagem dele era curta, né? Falava num tom ameno, rapidamente crescia o volume da voz, e dali a pouco, também, se a voz não dava conta de resolver, o chicote resolvia, literalmente. Né? E só não apanhava mais meu pai, porque meu pai às vezes fazia de conta que não via algumas coisas. Né? Eu pensava que no momento estava assim, me escondendo dele, mas na verdade ele não queria me ver, né? Fazia de conta que não me via. E Deus abençoou a minha casa. Né? Lá todo mundo tem vida curta. Papai morreu com 80 anos, era o filho mais velho, era o mais velho dos irmãos, mas os outros morreram com 60, 30, 40. Né? Meu pai teve o primeiro infarto com 49 anos. Sobreviveu mais um infarto e mais um derrame. Deus deu 30 anos de vida para ele a mais, penso eu, porque queria consolidar a fé dele em Jesus. Na pré-véspera do falecimento dele, tivemos uma conversa. Né? Você vai na casa da minha mãe até hoje, né? Você não sai de lá sem café. Né? E não é o cafezinho na garrafa térmica, é o cafezinho que ela vai passar para você tomar na hora ali. Nesse dia, a conversa estava tão empolgante que... Nesse dia foi tão empolgante a conversa que ela esqueceu do café. E falamos, né, do fim dessa vida, da vida futura, tudo mais, tal, que descansar no Senhor, tal, né? Viajei, no dia seguinte, papai partiu. Deus cuidou dele. Outros irmãos meus já conhecem Jesus, né? A minha mãe tem 84 anos. Ela, né, pequenininha, tudo mais, tal, assim, conhece Jesus também, do jeitinho dela, né? E a coisa mais interessante é a autoridade que essa mulher tem. Tem uns sobrinhos daqueles que são assim, né? Não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve nada. Aquele sobrinho que ela fala, ela é a única que consegue chegar nele e falar ali. Um tempo atrás, ele comprou uma moto sem falar com ela. Depois falou, pô, eu vou comprar uma moto. Tinha comprado já, né? Você vai comprar moto? Então, porque precisa no serviço, tá mais rápido assim, tudo mais, tal, 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 tal. Não sei, não. Mas eu queria uma moto, tudo mais, tal. Só não deixa, não. Já tinha comprado. Vou pensar. E ele com a moto lá na loja e não podia trazer a moto para casa. Ei, vó, já pensou? 24 anos. Já pensou? Não, estou pensando ainda. E vó, já pensou? Sábado, dou a resposta para você. Aí, no sábado, tá bom. Então, assim, leu a cartilha para ele, apareceu com a moto. Uns 2 meses depois, aí ele foi mais esperto. Vó, vou trocar a moto. Por quê? Ah, assim. Não vai trocar. Não trocou. E a minha mãe, obviamente, não entende nada de moto, né? Se era melhor, se não trocou. E é interessante essa autoridade que ela tem sobre o garoto. Né? Então, a família tem muito mais coisa do que nós imaginamos. Né? Temos que buscar nossa unidade da família em Cristo. Não tem unidade fora de Cristo. Não adianta ser família Doriana. Outra coisa também que considerar é a seguinte. O assistido, gente, disso nós temos que mudar a nossa concepção, nosso conceito. Tem que ter uma metanoia aqui. Né? O assistido é mais importante que quem o assiste. É. Eu fiquei feliz aqui de ouvir tanto Madre Teresa aqui, né? Uma das coisas que Madre Teresa tinha essa alegria porque ela não atendia uma pessoa qualquer, tinha uma pessoa mais importante que ela. Ela estava tendo Cristo na pessoa do pobre. E algumas vezes também, ela tinha alguma questão com Deus, ela orava a Deus para saber a resposta, e era tão claro essa aí que Deus estava no pobre, que ela conversava com o pobre, que nem sabia da questão, e Deus fala com ela, naquela pessoa, dá resposta para muitas coisas. Né? Então, Henri Nau escreveu Espaço para Deus, certa vez marcou uma entrevista com ela. Né? Então, chegou lá, tinha um monte de gente para ser atendido, tal, ele tinha uma hora com ela. Ele chegou, entrou, gastou 10 minutos para fazer a queixa dele e porque queria um conselho dela, né? Aí depois de 10 minutos, que ela olhou para ele assim, a franzina pequena, você já experimentou gastar uma hora por dia com Deus? Aí ele falou assim, eu achei que os outros 50 minutos era mais útil para o próximo, estava aguardando. Né? Ela só fez uma pergunta para ele. Né? Então, ela era uma pessoa que, não obstante tudo isso, e muito mais, né, é uma pessoa que conhecia o coração de Jesus. Né? O Henry Naldo foi trabalhar, ele deu aula em universidades famosas, Estados Unidos, tal, uma pessoa assim, né, muito importante, mas terminou seus anos numa casa de deficientes físicos e mentais. E qual que era a questão dele lá? Todo mundo achava que, tipo assim, ele quis terminar a carreira por cima, fazer uma obra de caridade e tal. Ele falou, não, não é isso. Não é eles que precisam de mim. Né? É eu que preciso deles. Ele gastava 2 horas para dar banho numa pessoa, escovar seus dentes, mas está para colocar essa pessoa em condição da fisioterapia. Ele falou assim, é eu que preciso dele. Aonde que ele ia, ele era conhecido, aplaudido e tudo mais tal. Mas lá, ele não era ninguém. Ele cuidava de alguém e essa pessoa não fala nem muito obrigado, porque sabe, entendia assim, você fez sua obrigação. Né? E tem várias histórias dele que vale a pena. Então, se... Oi. Agora, a gente só consegue chegar nessa bênção, nessa bênção, nós invertemos. É nós que precisamos deles, não eles que precisam de nós. Né? Se a gente vai com essa atenção que eles precisam da gente, a gente vai por cima. Olha por cima. Agora, se nós precisamos deles, nós é que olhamos para cima. Né? Muita gente quer que o parente se converta para ter sossego. Né? Então, não está preocupado com a alma. Quero sossego. Né? A mulher ora para o marido se converter para ter sossego e assim por diante. Né? Muito embora isso é consequência, mas nossa motivação não deve ser essa. Né? Porque essa motivação vai nos levar a desistir um dia. Ela não, é uma motivação provisória. E as pessoas são instrumentos de Deus a nós, especialmente as mais significativas. Né? Deus fala através de filhos, fala através de esposa, mas fala principalmente quando não é a tua vontade. Né? Quando é contrário. Ouvir Deus quando a coisa não é favorável, quando o vento sopra favorável, é uma coisa. Agora, se ouvir Deus quando é contrário, e Deus vai usar pessoas significativas para nos colocar no lugar. Né? Eu digo o seguinte, não é só a questão de decisões diferentes, mas quando alguém se posiciona contra a gente, e essa pessoa é significativa, aquilo mexe o nosso coração. Né? E o que Deus quer fazer é isso. O que Deus faz em nós é mais importante do que fazemos por Ele. Né? Então, Deus mudar nossa vida, mudar nossos conceitos, mudar tudo em nós, isso é a obra de Deus. Né? Como resultado dessa mudança, fazemos outras coisas. Ou para obter essa mudança, nós fazemos coisas. As coisas que fazemos é um importante pretexto de Deus para Deus trabalhar em nós. Mas se nós fizermos a obra de Deus sem deixar que Ele trabalhe em nós, que Ele faça em nós, será tudo isso em vão. Bom, gente, agora a decisão é sua. Você vai optar por uma nova heteronomia na sua vida, as pessoas vão cuidar de você, quando chegar lá que você não puder mais fazer nada, você vai ficar entregue nas mãos de pessoas que... Né? Ou você vai escolher a nova heteronomia. Conheço uma senhorinha que hoje, uns 80, quase 80 anos, ela afastou-se da família, ela criou uma redoma ali, não se envolvia com ninguém, ninguém se envolvia com ela. E quando ela teve a liberdade, se aposentou, tudo mais, ela mudou para longe. Né? Não queria saber da família. Bom, os tempos passaram, ela foi envelhecendo, arrumou uma cuidadora lá nas proximidades, chegou uma certa hora que a cuidadora não deu conta mais, e precisou de que os parentes, né, sobrinhos, tal, fossem atendê-la. E hoje ela está numa clínica e está sendo atendida porque alguns sobrinhos resolveram exercer misericórdia. Mas, digamos, de uns, sei lá, uns 20 sobrinhos, né, você conta no dedo de uma mão e sobra dedo quantos que estão interessados por ela. Ela fez uma opção na sua juventude e ela está colhendo hoje. Né? Agora, a pessoa que ela aceita a teonomia, o governo de Deus, ela vai se doar, se dar, vai arrumar relacionamento consistente, significativos, e quando chegar lá, naquele momento que ela não consegue mais cingir, né, vai ter Deus amparando através da mão dos outros. Amanhã, gente, vamos falar sobre sofrimento. Tá? Mas nós vamos terminar cantando aqui. Ok? Então, por hoje é isso.
Puxa vida. Britânico, né? Isso é britânico. Vocês aprenderam a ouvir a pregação do Pedro? Aprenderam? Eu sempre avisei. Ele já melhorou bastante, mas assim... Pessoal, no início, eles não ficava esperto, porque ele não perde palavras. Então, ele só não fica dramatizando, mas você tem que prestar muita atenção. Por isso que eu perguntei se vocês estão prestando atenção, porque é muito importante acompanhar as coisas que estão sendo ditas. Amém? Mas eu acho que depois, essa é a terceira aula, já aprenderam bem, né? Graças a Deus por essa manhã. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos tanta coisa preciosa que ouvimos. Agradecemos porque todos nós temos família. Então, a palavra é pertinente para todos nós, Senhor Deus. Nossas atitudes em relação a Ti, em relação à nossa família, Senhor Deus. Pedimos, nós queremos que o Evangelho desça do nível teórico e entre realmente em nossa vida, nossa vivência, nossa prática, Senhor. Que essas coisas que estão sendo ministradas com tanta propriedade sejam realmente gravadas em nosso coração e gerem mudanças em nossas atitudes. Atitudes, às vezes, antigas, que nós temos tido, fortalezas da mente mesmo, Senhor, sejam derrubadas. E que o Senhor realmente comece, assim, que as nossas famílias possam nos receber de volta depois desse encontro, assim, e começar a ver pequenas diferenças que vão crescendo com o passar dos dias. Que a luz do Senhor brilhe em nossos rostos, em nossas ações, em nossos dias. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Muito obrigado por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus.